Olá, gente. Está começando mais um episódio do Saúde e Diversidade. Bem-vinda, Tainara!
Oi, Vivi, tudo bem com você?
Tudo jóia comigo? Espero que esteja tudo bem com quem está ouvindo a gente também. A gente está agora no mês de abril, e abril foi o mês em que a gente discutiu os sentidos, Tainara. A audição, o tato, o paladar, a visão, os sentidos todos que fazem a gente perceber o mundo à nossa volta. Você curtiu o conteúdo?
Ai, Vivi, eu adorei. Foi muito bom planejar, pesquisar, buscar as coisas que a gente pode falar. A gente pensa que cinco sentidos é tão simples, né? Parece tão simples, mas tem tanta coisa para se aprofundar que é uma aula. Esse mês foi uma grande aula.
Eu também aprendi bastante enquanto a gente fazia os conteúdos, espero que o pessoal tenha gostado. E a gente trouxe aqui no episódio de hoje, Tainara, um assunto relacionado, mais especificamente ao sentido da audição. E a gente trouxe uma pessoa que já é velha de casa aqui, já conhecemos de outros carnavais, que é o Rico Vasconcelos.
Ah, que legal!
Para quem não conhece, Rico Vasconcelos é médico infectologista, aliás, formado na mesma turma que eu na medicina. E ativista, militante, trabalha na Numa, e também trabalha como pesquisador clínico, é colunista da UOL, uma pessoa que está super aí, sempre discutindo prevenção de STs e HIV, e saúde de pessoas que são diversas, né? Homens que fazem sexo com homens, população LGBT. Mas hoje ele veio falar de um assunto completamente diferente, Tainara,
Nossa.
da história dele, que pouca gente sabe. O Rico é uma pessoa com deficiência auditiva, né? E ele
Caramba.
descobriu isso há alguns anos. Ele faz uso de um dispositivo, de um aparelho, para melhorar a audição dele. E aí ele conta um pouco sobre a história da descoberta e sobre a adaptação dele, sobre a perspectiva. E eu acho que isso traz a gente para um lugar, né, Tainara, em que a gente é convidado a entender que essa situação, né, de viver com uma deficiência pode acontecer com qualquer pessoa, e aí isso sensibiliza a gente para a necessidade de ter empatia, de promover a inclusão, acessibilidade, remover as barreiras, né, e ter
Exatamente.
uma sociedade cada vez mais acolhedora, né, para essas pessoas.
Ai, Vivi, eu tô muito ansiosa para ouvir o episódio e para você, ouvinte, que tá aí ouvindo no dia que o episódio saiu, que é segunda-feira, 24 de abril, ainda tem conteúdo para sair no Saúde e Diversidade. Então, corre lá no nosso Instagram, @saudediversidade, para conferir os outros conteúdos que já estão prontos e os que estão por vir também.
É isso aí, vamos curtir o episódio, gente, aproveitem. Rico Vasconcelos, que prazer ter você aqui mais uma vez no Saúde e Diversidade. E aí, na verdade, eu vou pedir para você se reapresentar, porque as pessoas conhecem você já de outros carnavais, de outros episódios, Rico, falando sobre saúde de homens que fazem sexo com homens, sobre prevenção do HIV, sobre chemsex, mas hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente nunca abordou, nós dois aqui, né, e que tem a ver também com a sua história pessoal. Quem que é Rico Vasconcelos, pessoa que tem uma deficiência auditiva?
Oi, Vivi. Oi, pessoal. Obrigado novamente pelo convite. Você sabe que é só chamar que eu venho, né? Quando você me convidou dessa vez, eu nem titubeei. Eu venho com alegria e adoro Saúde e Diversidade. Sou um ouvinte assíduo e compartilho tudo que eu adoro. Então, obrigado pelo convite. Rico Vasconcelos é um cara de São Paulo, médico infectologista, gay, branco, de 44 anos. Agora estamos gravando em abril de 2023, e que acho que para esse episódio interessa eu contar também uma coisa que do Rico Vasconcelos que pouca gente na verdade sabe, mas eu tenho uma perda auditiva que é de origem genética e que está me acompanhando faz alguns anos. Então, eu não nasci com essa perda. Aliás, Vivi, quando a gente se conheceu, pessoal que está ouvindo a gente fez faculdade junto, eu e a Vivi. Entramos na faculdade em 1999. Quando a gente se conheceu naquele ano, eu não tinha a perda auditiva, eu ouvia igual a você, igual à população geral. E foi muito depois, foi no final da minha residência médica de infecto que eu comecei a ter essa perda. É uma perda muito peculiar, que eu acho que até por isso que muita gente nem sabe que eu tenho, porque é bilateral, é nos dois ouvidos, e é uma perda que piora com quanto mais agudo é o som. Então, quanto mais grave, mais normal, igual a todo mundo, eu escuto, e quanto mais agudo, menos eu escuto. E como é que isso se manifesta, né? É uma pessoa que, como fala minha fono, é uma pessoa que escuta, mas não entende. Porque você ouve o mas os detalhes da fonética eu perco por causa dessa perda nos agudos. E ainda que o português seja uma língua que usa bastante dos fonemas graves e das vogais, tem muitos detalhes nesses agudos. Quer um exemplo muito simples? O plural. No final, o S no final é um fonema super agudinho, que sem ter nenhuma correção dessa minha perda, eu não vou ouvir. E como é que eu descobri que eu estava com essa perda, Vivi? Ali no final da minha residência médica em infectologia, eu comecei a perceber que as pessoas me chamavam e eu não ouvia. Rico, blá, blá, blá. Aí eu estava lá fazendo outra coisa. Rico, eu falei com você. Ai, desculpa. O que que você falou? Aí a pessoa fala, aí chegava mais perto, aí eu ouvia. E aí foi uma epopeia para conseguir descobrir o que que era.
Eu me lembro bem, Rico, de quando o diagnóstico saiu e da história, né? Se você puder contar.
Claro, de repente, você percebe que as pessoas falam com você e você não ouve, que nem as outras pessoas que estão do seu lado ouviram, aí você fala, ih, tem alguma coisa errada acontecendo. E existe, quando você se dá conta de que isso está rolando, existe uma demora para você encarar, né? Eu não fui no dia seguinte procurar um otorrino, uma fono. Eu demorei ainda alguns meses, e aí, em vários momentos da minha vida, eu percebia que não estou ouvindo igual às outras pessoas que estão ao meu redor, e eu não estou ouvindo como eu ouvia antes. E aí eu procurei um otorrino, meu amigo lá no Hospital das Clínicas. Ele me virou do avesso, fez exame de tudo, ressonância, tudo normal, não tinha absolutamente nada alterado. Ele foi procurando todas as outras coisas que podem acontecer de saúde orgânica que podem causar perda auditiva, não tinha nada, nem anatômica, não tinha nada. Aí ele até suspeitou, será que é porque você tocava numa banda? Veja, eu tocava numa banda, durante a minha juventude, toco piano até hoje. Será que foi por conta de ruído que você ouviu muito alto na caixa de som da banda? Aí não é o padrão de perda por ruído. E aí, Rico, não sei, vamos ter que ir mais fundo. Vamos investigar a parte genética? E foi aí que ele me mandou do Hospital das Clínicas lá para o Instituto de Biologia, lá na cidade universitária, no Centro de Genética, que tem um ambulatório de doenças genéticas lá, e tem uma mulher, uma médica pesquisadora que trabalha com perda auditiva de origem genética. Aí eu cheguei lá, comecei a conversar com ela, e a primeira pergunta que ela fez foi: fala da sua família. Aí eu falei: bom, tem uma coisa que eu não falei ainda nessa investigação. Falei para ela: meu pai e minha mãe são primos de primeiro grau, igual você e o seu primo, Vivi. Meu pai e minha mãe se conheceram dentro da família, se apaixonaram e casaram, tiveram dois filhos, e eu sou o segundo. Aí, nesse momento, a médica geneticista lá falou: espera. Aí ela saiu correndo e trouxe um monte de estagiário para dentro da sala, que ela falou: vamos fazer essa investigação. E aí ela falou, dentro das perguntas todas: você é daltônico, eu sou daltônico. Na sua história, você, quando era criança, teve que operar de comunicação intraatrial do coração, você teve já que operar de hérnia, hérnia umbilical, hérnia inguinal, várias vezes. Ela falou: não, você tem alguma síndrome genética que você herdou dos seus pais. Você topa convidar o seu pai e sua mãe para virem aqui e a gente colher sangue dela, dele e seu, e a gente faz essa pesquisa de o que foi que você herdou dele? Aí eu falei: topo. falei com meu pai e com a minha mãe, e claro que essa é uma conversa difícil, uma vez que quando você casa com seu primo, você casa por amor, né? Você não casa assim pensando, nossa, vamos passar doença pro nosso filho. Não, é. E o meu irmão nasceu bem, não teve nada, meu irmão mais velho, e eu nasci até ali, eu tava o quê? Com 20, 27 anos, 28 anos, e estava tudo funcionando bem, tirando essas coisas que a gente não ligava uma coisa com a outra, cirurgia do coração quando eu era criança, hérnias umbilicais. E aí eles toparam quando eu fiz a pergunta, mas eles já toparam meio com uma cara de culpa, de assim, então você está perdendo a audição por nossa culpa. Eu falei, não, para com isso, pai e mãe, não é desse jeito que eu estou encarando, eu não estou procurando culpado, eu estou tentando entender o que eu tenho. Eles toparam, foram lá numa segunda consulta, colhemos sangue dos três. Demorou um tempão, demorou quase 9 meses assim. Aí um dia eu estava na academia, quando toco o celular. Oi, Rico, tudo bem? Aqui é a doutora Fulana, do Centro de Genética. Então, encontramos o que é que você tem e queria combinar de você vir aqui para eu te dar uma devolutiva. Você pode vir aqui? Vivi, nesse momento eu gelei e falei para ela: acho que eu não quero ir. Porque que deu um medo assim, tipo, ai meu Deus, o que será que eu tenho? E eu, como médico, você, como médico, médica também deve pensar que você tem medo que seja uma coisa muito grave, que não vai ter o que fazer, uma síndrome genética. E será que eu quero saber o que que é isso, né? Será que não é melhor viver do jeito que eu estou vivendo, sem saber que eu tenho, sei lá, 200 vezes mais chance de ter alguma coisa muito mais grave do que uma hérnia umbilical ou de uma perda auditiva. Nessa época eu já estava usando o aparelhinho no ouvido e estava super adaptado. Aí eu falei para ela: eu acho que eu não quero ir. Aí ela falou: e os seus pais, você acha que querem? Aí eu falei: eu pergunto para eles. Aí falei com meus pais quiseram ir, foram lá sem mim, ficaram um tempão conversando com ela. E chegaram aqui na minha casa, a gente não mora junto, eu, meu pai e minha mãe, com envelope, falando: ó, a doutora genética te mandou isso daqui que explica o que ela encontrou lá. Aí eu peguei esse envelope, guardei numa gaveta, que eu tenho uma gaveta de um monte de exames, tomografia, raio-x, essas coisas, e lá ficou por um tempão esse envelope, que eu não abri ele. E um tempão depois, mais de ano, um dia eu acordei e falei: não, acho que agora eu estou pronto para depois de começar a fazer terapia. E abri o envelope e descobri que eu tenho uma mutação num negócio chamado Conexina 47, que é um gene lá que está presente em um monte de lugar, tanto na parte do ouvido, de audição, quanto em outros lugares, como, por exemplo, colágeno. E o meu colágeno não funciona igual o colágeno das pessoas que não têm essa mutação, colágeno, por isso que eu tive hérnia umbilical, hérnia inguinal, por isso que eu tive problema no coração. E aí você vai para a internet, pro PubMed, para ver o que que essa conexina 47 pode causar, e você fica assustadíssimo, porque ela pode causar desde aborto, a criança nem nasce, até nada. A pessoa vive a vida inteira e não tem absolutamente nada. Aquilo que, se eu me lembro bem, na genética eles chamam de penetrância variável, né? Que a qualquer momento da vida ela pode começar a se manifestar as alterações causadas por aquela alteração genética. E dentro do espectro que poderia ter, eu estava tendo um espectro super tranquilo, que só tinha tido alguns problemas de colágeno, de parede abdominal, de músculo cardíaco e a perda auditiva, que com o aparelhinho eu fico muito bem. E aí, com isso tudo na mão, eu abracei, entendi que vamos lá, que isso não é uma coisa que eu consigo tirar de mim, mas eu consigo lidar com essa deficiência usando dos recursos que a modernidade hoje tem disponíveis, né? Que são muito legais, que ajudam muito uma pessoa que tem uma perda auditiva. Não deixam a vida da pessoa igual à vida de uma pessoa que não tem uma perda auditiva, mas melhora bastante. E tem vários pontos na minha vida que eu ainda lembro que eu tenho essa mutação e essa perda auditiva, mas na enorme maioria dos momentos da minha vida, eu nem lembro. Momentos que eu lembro dessa perda auditiva. É até engraçado de eu falar. Quando chove, porque aparelhinho de ouvido e chuva não podem estar presentes ao mesmo tempo.
Uma combinação ruim, né?
Combinação explosiva péssima, porque umidade é o que mais encurta a vida útil de um aparelhinho de ouvido. Então, é um aparelhinho que até o mais barato de todos é caro, e os mais caros de todos são bem caros. O meu está aí no meio do caminho, que já tem várias funcionalidades que são muito legais, além de me ajudar a escutar aqueles sons mais agudos que eu preciso de ajuda. Ele, por exemplo, o aparelhinho conecta no meu celular e eu consigo ouvir podcast no meu aparelhinho. No meio do metrô, eu estou ali, tipo, quieto, ouvindo no lá dentro, só eu ouço, ninguém está ouvindo, estou ouvindo um podcast. Aí alguém vem falar comigo, eu falo, espera. Aí tem que pegar o celular, apertar o pause, falar, desculpa, o que que você estava falando? Aí a pessoa olha assim, como assim? Quero que eu estava ouvindo o podcast. Então, tem chuva, é um momento que eu lembro muito, que saco, que eu tenho que usar esse aparelho. E tudo que envolve umidade, tipo praia, piscina, bloquinho de carnaval, que as pessoas no calor, que estão olhando aquele bloco lá embaixo, aquela galera, tem algumas pessoas que gostam de jogar um balde d'água e molhar o bloco com uma mangueira. E de verdade, se eu não estou com aparelhinho, esse balde d'água, essa mangueira são uma delícia no meio do bloco do carnaval, porque refresca. Mas se eu tiver com aparelhinho, é pânico. Que mais? Quando eu estou com alguém em momentos de intimidade, abraçado, juntinho, o aparelhinho, se você chega muito pertinho, ele faz microfonia, ele faz tuim. Então eu me sinto igual um homem biônico, um robô, assim, que se você chegar muito perto, ele faz barulho. E aí isso é chato, mas na maior parte do tempo da minha vida, eu agradeço muito que a gente tem hoje aparelhinhos. Eu agradeço muito a minha fono, Patrícia, que é maravilhosa, que ela conseguiu fazer todo o trabalho de adaptação, porque é um trabalho de psicólogo, né? Imagina, um cara de 28 anos de idade ter que começar a andar com o negócio enfiado no ouvido, e aí tem todo um trabalho muito bacana que ela te deixa experimentar o aparelhinho. Ela fala, fica uma semana com esse daqui, com essa regulação, usa o máximo que você puder e vê se você acha que te ajuda na vida. Aí eu voltava uma semana depois e o aparelhinho conectado no computador dela falava, ele só usou 1 hora por dia. Aí ela falava, Rico, você tem que usar mais, por que que você não está usando? Aí eu falava, ai, porque eu acho que as pessoas olham estranho para mim, como se vissem que eu estou com aparelhinho. E você se sente meio excluído no elevador. Elevador é um lugar que eu odiava, porque no elevador é um lugar que tem que ficar bem pertinho, né? Elevador cheio, uma das outras, e você tá com o seu olho pertinho da orelha da outra pessoa. Aí eu via que tinha gente olhando assim, que isso no ouvido dele? Mas, meu, depois que você entende que aquilo abre o mundo para você, igual o miguelinho usando óculos, e que você entende como melhora a vida escutando, ainda que não escutando igual eu escutava antes, ou que igual você escuta, Vivi, mas escutando melhor, aí você começa a desencanar que tem alguém olhando para você. E de verdade, agora que eu uso o aparelhinho 100% do tempo, só tiro no bloquinho de carnaval, só tiro para tomar banho e para dormir, e fico o tempo todo, se alguém está olhando ou não está olhando, eu não estou nem aí, porque eu prefiro escutar o que ela fala, o que a pessoa mais longe está falando, e se ela está achando estranho, isso não é problema meu, é problema dela. E acredite, a maior parte das pessoas que me conhecem, e eu acho que aqui vai ter muita gente que vai ouvir esse episódio e vai ter uma surpresa, né? Uma maior parte das pessoas que me conhecem nunca viu que eu uso aparelho, que é tão pequenininho, é uma coisinha que eu enfio no ouvido e sai um fiozinho bem fininho que dá a volta no lado de dentro da orelha e tem o microfone que fica atrás da orelha. Então, o aparelhinho escuta pelo esse microfone que fica atrás da orelha e lá dentro do ouvido ele amplifica aqueles sons, aquelas frequências mais agudas que eu não escuto. E eu estou super bem adaptado. Mas se eu pudesse fazer uma coisa que me deixaria muito mais em paz com o aparelhinho, alô tecnologia, seria um aparelhinho à prova d'água, para eu poder não ficar tão desesperado com a chuva, com o bloquinho de carnaval, porque todos os bloquinhos eu vou sem aparelho, e aí muitas vezes eu não ouço o que está sendo tocado, se a banda do bloquinho estiver mais longe. E se a tecnologia chegar num aparelho que não precise gerar tanto lixo de pilha. E isso já existe, isso eu sei que já tem. Aparelhinho recarregável, porque eu produzo ao longo de um ano um carregamento de lixo tecnológico que eu tenho que ficar acumulando e uma vez por ano eu levo num desses lugares que recebem, né, esse tipo de lixo. Mas eu me sinto um monstro. Eu imagino eu matando tartaruga e deixando níquel, cádmio, esses lítio, esses metais pesados para o futuro, que nunca vão sair da humanidade.
Então, primeiro quero te agradecer de você compartilhar a tua história aqui publicamente no Saúde e Diversidade. A tua história, especialmente essa parte final, me lembrou muito um episódio de podcast que você me recomendou, Rico, da Rádio Novelo, em que existe a descrição aí de como a Maria, que é uma menina adolescente, jovem, cega, estava se adaptando para ter um cão-guia, né? Um cão chamado Café. Eu e Rico, como bons cachorreiros, adoramos o episódio por dois motivos, né? Por aprender um pouco sobre esse universo também pela fofura do cachorro.
Esse episódio é maravilhoso porque a Maria ela também se torna cega, né? Ela não era cega e ela se torna cega e ela conta toda a dificuldade dela de ter que se acostumar com o mundo sem enxergar. E assim como eu tive o aparelhinho que me abriu os olhos, não, os ouvidos, né, para escutar, a Maria conta a história do Cão Guia. E é lindo e recomendo, pessoal. Rádio Novelo apresenta, é o nome do podcast. E o episódio chama Maria e Café. É demais.
Aí, eu queria dar seguimento aqui, então agora conversando um pouco a respeito de pontos que o Rico contou aí nessa história, mas que não ficaram nomeados, né? A gente falou um pouco sobre barreiras e sobre inclusão. E aí eu queria, acho que, aproveitar essa sessão de terminologias aqui e falar um pouco sobre capacitismo também, né? Rico, você conta que sem o aparelho você não consegue escutar as pessoas, você perde detalhes da informação, você às vezes não entende o que estão se referindo a você quando alguma coisa é falado, né? Você se sente excluído, de certa forma, de conversas, de, sei lá, do teatro, de detalhes ali da música, certo? Então, a presença do aparelhinho na sua vida consegue fazer você transpor essa exclusão, né? Essas barreiras que você tem para participar do mundo, certo? Então, como é que funcionam barreiras em geral e o que que ajuda a gente a voltar a fazer parte, né? Ser incluído?
Sim, de fato, eu acho que de longe eu sou uma pessoa que, por causa da minha perda auditiva, mesmo sem o aparelhinho, eu sou absolutamente excluído do mundo. Eu consigo ir no bloco de carnaval sem aparelho e perto das pessoas eu escuto o que a pessoa está falando, mas eu consigo já perceber como que, com um pouco de perda auditiva, já existem várias barreiras. Eu imagino uma perda auditiva mais profunda, mais grave, deve ser muito pior. Quer um exemplo, Vivi? A maneira como a sociedade, as pessoas em geral, lidam com uma pessoa com uma deficiência auditiva. Porque, ainda que o aparelhinho ajude a transpor a dificuldade da comunicação, como eu falei, ele não faz eu escutar absolutamente igual eu escutava antes. Aí eu percebo em vários momentos que, quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa fala e eu não entendo, aí eu falo, desculpa, eu não entendi. Aí a pessoa fala de novo, meio sem vontade. E ela de novo fala de um jeito que eu não consigo entender. E eu falo, desculpa, eu não entendi. Ela não vai tentar ser clara, ela grita com você. Então, tem um pouco de falta de paciência com a pessoa que tem algum tipo de deficiência. Se é alguma pessoa que tem uma deficiência visual e ela claramente está falando ali, me ajuda a atravessar a rua porque eu não enxergo, aí eu acho que as pessoas não vão ser impacientes, elas vão ajudar, pegar na mão, vem aqui, eu te ajudo. Com o deficiente auditivo, a não ser que você fale, desculpa, eu tenho um problema na audição, eu não estou te ouvindo bem, a não ser que você fale isso, a pessoa começa a gritar com você. Aí você tem que falar, desculpa, você não precisa gritar, eu tenho um problema na audição, eu uso o aparelhinho, mas desse jeito que você está falando, eu não consigo ouvir, mesmo com o aparelhinho. Eu lembro muito durante o período de mais isolamento da pandemia de Covid, quando as pessoas usavam máscara, que a minha fono teve que fazer um ajuste no meu aparelhinho, que eu acionava pelo celular quando eu estava conversando com pessoas com máscara. Porque, querendo ou não, até você, Vivi, que não tem uma perda auditiva, você usa um monte de outros elementos que não a audição para entender o que a pessoa está falando. Aí, sabe, naquele momento da pandemia de Covid, que tudo tinha uma barreira de acrílico,
Acrílico, plástico,
plástico, tecido,
tecido, todo
máscara,
tipo de
tudo. Aí a
coisa.
moça do mercado ou do banco, lá atrás de tudo isso, estava falando. Uom, 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 uom. Aí eu falava, desculpa, eu não entendi o que você falou. Aí eu ficava enfiando o ouvido pelo buraquinho, que é para passar o dinheiro, assim, no banco. Aí você tinha que fa... Aí ela começava a gritar e eu falava, deixa eu te explicar, não precisa gritar. Eu tenho um problema de audição, eu uso o aparelhinho e eu não estou conseguindo ouvir o que você fala. Aí a pessoa entende e acaba a irritação e aí ela começa a ser prestativa. E para, por exemplo, de falar para dentro. Tem gente que fala para dentro, né? E a pessoa está falando para dentro. Desse jeito, eu não consigo escutar o que você está falando. Eu já tive que falar para minha psicanalista, por exemplo, olha, eu sei que aqui, nesse ambiente de terapia, eu deitado no divã, sem olhar para você, é um momento super intimista, que você deve estar acostumada a falar baixinho com o seu paciente. Comigo, você pode falar mais alto, não tem problema. E aí ela fala, e você não acha isso, Rico? Aí eu, não ouvi. Ela fala de novo, não ouvi. Você não acha isso? Aí eu, isso, agora eu ouvi. Então você tem que, muitas vezes, dar o toque para a pessoa, para ela falar de um jeito que você consegue entender. E isso também deixa meio chateado, porque você não quer precisar de uma atenção diferente do resto da população para viver neste mundo. Eu fui num musical semana passada e eu percebi que, desde a entrada no musical, desde aquela parte que fala assim, você pega fogo, tem uma saída de emergência ali, sabe? Desligue seu celular. Tinha o intérprete de Libras ali. Mas eu entendo que o intérprete de Libras serve para tentar derrubar essas barreiras para pessoas com deficiência auditiva, mas eu notei uma coisa muito clara. Eu estava num lugar do musical e eu não sou, não entendo Libras, eu uso aparelhinho para ouvir o que vai ser dito no musical, mas se eu precisasse olhar para o intérprete, eu não olharia para o musical, porque o intérprete ficava lá no canto direito do palco, fora do palco, naquele lugar onde já fica tudo preto, depois da caixa de som do teatro. Então, um deficiente auditivo que não tivesse ali o aparelhinho, ele ia ter que ficar o tempo todo olhando para o intérprete e não ia ver nada do musical. Outra coisa que eu percebo, que eu já vi que é uma pauta também da comunidade surda. Por muito tempo, nos streamings aqui do Brasil, produções brasileiras não tinham a opção de ter a legenda em português. E aí era triste, porque se você é um deficiente auditivo que não é protetizado, não tem aparelhinho, você não poderia ver nenhum filme brasileiro. Você não ia ter acesso, que nem sempre, né, a câmera está filmando o ator de maneira que dá para ler o lábio dele, mas
Ou você teria que ler legenda em inglês, né?
Hoje em dia já tem.
Acho que uma coisa só para ficar claro para as pessoas, né, que as pessoas que são surdas têm realmente uma linguagem distinta, uma forma distinta de comunicação, que é a linguagem de sinais. Libras, que é a linguagem de sinais no Brasil, não é a mesma que a American Sign Language, por exemplo, né? Então, na verdade, são literalmente como se fossem línguas diferentes de sinais, né, em diferentes países.
Nem a do Brasil é a mesma de Portugal, né, por exemplo, apesar de falarem português.
Exato. E é muito bonito porque na expressão de Libras, né, ou de qualquer linguagem de sinais, você, por exemplo, não consegue conversar com a pessoa enquanto está almoçando olhando para sua comida. Você tem que parar de comer e olhar e focar a sua atenção na pessoa para conseguir entender a mensagem, né? Então, existe, né, claro, ter uma deficiência pode ter, né, vários pontos negativos, várias barreiras, várias dificuldades, mas a comunidade surda realmente é um exemplo muito forte, né, Rico, de como existem pontos bonitos de identidade, de existência que as pessoas podem encontrar dentro da vivência delas, né?
Sim, tem alguns filmes lindos, né, que falam sobre essa força da comunidade surda. Estou lembrando de dois aqui, aquele Coda, que ganhou Oscar, né, e daquele O Som do Silêncio, que também é muito bonito. Eu não lembro se ele ganhou Oscar, mas do cara que era músico e fica surdo e briga com a perda auditiva e quer para continuar a vida que nem era antes. Muito bonito. Assistam. Mas, assim, apesar de ter Libras num musical, não resolve. Não resolve.
Exato, né? Foi uma boa intenção mal colocada, né,
Até penso, assim, mas por que uma pessoa surda quer ir num musical que vai ter música? Porque ela quer. Ela pode querer, né? E vai sentir a vibração e vai conseguir, sei lá, mesmo que ouça um pouquinho. Aliás, tem isso também, né? Eu, com a minha perda auditiva, eu escuto um pouco e não escuto outro pouco. E aí tem toda a mágica da fonoaudiologia para conseguir valorizar aquilo que eu ainda escuto e repor aquilo que eu não estou me escutando. E não é assim tampar meu ouvido e colocar uma prótese que amplifica tudo que está tendo ouvido. Não. O que é grave eu ainda escuto. E eu escuto bem. Escuto melhor do que o aparelhinho conseguiria amplificar. E ao longo da vida, é que nem controle de pressão, de peso, ou o diabetes, que eu tenho que ficar voltando na minha fono para fazer audiometria, para ver o que mais eu perdi e como que ela ajusta o aparelhinho. E nesses anos todos aí que já passaram, 16 anos, está piorando a minha perda auditiva. Mas ela fala brincando, a minha fono, que eu vou morrer antes de precisar de algo mais sofisticado do que um aparelhinho, como eu estou usando, porque está tudo bem devagarzinho, né? Então, do jeito que está funcionando, estou adaptado. Mas eu percebo vários lugares como que os recursos que existem para tentar derrubar essas barreiras ainda têm o que melhorar. E olha que eu acho que eu tenho uma perda pequenininha e estou super bem adaptado ao aparelhinho.
Aí tem mais um ponto, né, Rico, que é o capacitismo, que você, né, tão bem adaptado com o aparelho, provavelmente não enfrenta, mas que acontece, né, das pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. Capacitismo, né, gente, é aquela situação em que a pessoa que está de fora, que não tem deficiência nenhuma, assume que a pessoa que tem alguma deficiência vai intrinsecamente ser menos capaz, menos hábil, menos inteligente, menos um monte de coisa, né, Rico?
É aquela discriminação por conta da deficiência que a pessoa tem. E não somente discriminação do tipo, ai, não quero ficar com ele, com ela, beijar a namorada, porque ele é surdo. Não, pode ser até coisa do tipo de tratar de um jeito que a pessoa não precisa, tratar que nem criança, tratar de forma infantilizada. Mas, em alguns casos, a gente vê até a pessoa não conseguir um emprego por causa, não conseguir assumir um cargo, uma função ali dentro de uma empresa, de um trabalho, por conta daquilo, sendo que a deficiência dela não impediria em nada ela daquilo, né? Uma vez eu estava fazendo um exame admissional para trabalhar no hospital aqui de São Paulo, era contratação CLT, então tinha aquele, todos os ritos do exame admissional mesmo. E quem já fez um exame admissional mal feito, sabe que a pessoa não está nem interessada ali. É só mede a pressão e pergunta se você já tomou vacina de hepatite B, né? E aí, nesse dia, o cara perguntou no exame admissional: você tem algum problema de saúde? Aí eu falei: eu tenho uma deficiência auditiva. Aí eu percebi que ele parou e não sabia o que fazer mais a partir dali. Aí ele: não, mas espera, mas você vai ser contratado como funcionário especial? Porque existem leis, né, que garantem regimes de contratação diferentes daquele CLT comum, que traz benefícios tanto para o empregado quanto para o empregador. Mas não é qualquer deficiência que permite esse tipo de benefício, esse tipo de contratação especial. Só um exemplo de benefícios que existem: você consegue se aposentar mais rápido. A empresa, se não me engano, tem algumas isenções por ter um empregado com deficiência contratado. Tem até, dependendo do tipo de deficiência que você tem, você consegue algumas isenções também, por exemplo, para comprar um carro, tem impostos a menos que você paga, fica mais barato. E aí, quando eu falei para o cara que eu tinha uma deficiência auditiva e usava aparelhinho, ele parou e falou assim: opa, não, pera, deixa eu ver. Aí ele saiu correndo da sala. Aí voltou e ele começou a me olhar de outra maneira. Ele começou a ter um interesse na minha perda auditiva, pensando nos benefícios que a empresa ia ter nessa contratação. E é tipo um capacitismo ao contrário, né? Assim, que ele começa a valorizar a sua perda auditiva. Aí eu: não, mas olha,
Tentar aumentar.
já tive outros empregos CLT e fui contratado igualzinho, que eu uso aparelhinho e tô adaptado. E para esse cargo que eu vou ser contratado aqui nesse hospital, o aparelhinho não vai atrapalhar em absolutamente nada. Eu, como médico infectologista, eu converso com a pessoa, examino e o aparelhinho não vai atrapalhar. Aí ele: não, mas então não, a gente não vai fazer o exame admissional hoje. Você vai ter que ir lá, não sei aonde, é um lugar especializado para fazer uma audiometria. E eu: não, eu tenho audiometria. Não, mas ele é o cara que consegue dar o benefício para você. Mas não serve a audiometria que eu tenho? Não, tem que ser ele. E aí, nisso, a minha contratação acabou adiando mais de um mês. Eu cheguei no outro cara lá que ele mandou, que era dentro do mesmo hospital, no serviço de otorrinolaringologia, e aí eu fiz uma audiometria que deu igualzinho à audiometria que eu tinha feito com a minha fono. E quando eu passo nesse cara, que era o que dizia se eu ia ter ou não o benefício especial, o cara pega e me fala a seguinte mensagem: Vivi, não, eu entro na sala, ele olha a minha audiometria e fala: não, 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 você ainda escuta muito. Perde mais um pouquinho e depois volta aqui, que aí eu te contrato como.
Meu Deus do céu.
Aí eu falei para ele: boa tarde, tudo bem? Olha, não, eu não fui eu que pedi para ser contratado, e foi o seu serviço lá que faz de saúde do trabalhador, que faz o exame admissional, que inventou tudo isso. E eu não quero perder mais um pouquinho e nem quero piorar minha audição para ganhar o benefício. Aí ele: não, mas você não vai ganhar, não. Você ainda escuta muito. Aí eu fui, voltei para lá. Aí o cara do exame adicional falou: ai, que pena, não vamos poder contratar você como empregado especial. Então veja como que existe uma deturpação, né, do que é a deficiência da pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. Existe pessoa que vai começar, quando sabe que eu tenho uma deficiência auditiva, que vai começar a gritar perto de mim, ou vai ficar falando com a dicção bem explicada. Você pode falar normal, só fale para fora, que eu vou conseguir ouvir. Ou que vai querer me pegar na mão para atravessar a rua. Não, não preciso disso, tá tudo bem. E existe o cara que quer tirar proveito da sua deficiência. Então, acho que bom jeito da gente tentar lutar contra o capacitismo é, mais do que, antes de qualquer coisa e mais do que tudo, entender o que que é a vivência da pessoa com aquela deficiência. Que eu posso assumir equivocadamente algumas coisas que não são verdade naquela vivência. Eu lembro de um amigo nosso que já deu até seu relato aqui em outro episódio, que tem uma deficiência auditiva, que ele com uma tela de computador, auditiva não, visual, com uma tela de computador grandona, ele faz tudo. Ele consegue fazer contrato, texto, mandar e-mail. Então, não assuma que a pessoa não é capaz ou que a pessoa vai precisar de um cuidado especial, não. Entenda, antes de qualquer coisa, como que é a deficiência dela e, principalmente, como que é a vivência dela tendo essa deficiência. Esse é o melhor jeito, eu acredito, de lutar contra o capacitismo. Não faça pela sua régua, faça pela régua dele, né?
É, e as pessoas não nascem sabendo, né, Rico? Então não tem problema perguntar, né? Se você não entende quais são as necessidades daquela pessoa e você quer ajudar, ofereça ajuda e pergunte exatamente o que a pessoa precisa, né? Tá bom desse tamanho, né?
Igual identidade de gênero, né? Quando você pergunta para a pessoa, tá, seu nome é tal, você prefere que eu te chame no masculino, no feminino, tanto faz? Você prefere alguma coisa? Pergunte. Eu não sou obrigado a saber que é aquele nome que às vezes não está muito claro, tipo João, que é um nome que tradicionalmente é usado para pessoas do gênero masculino, eu não sou obrigado a saber que um nome que não é naturalmente associado a nenhum dos dois gêneros é para um ou para outro. Pergunte. E sempre que a gente pergunta, a pessoa gosta de saber do seu interesse, né, nela, né? Acho que é muito parecido. Ah, mas como que eu vou tratar? Por ela ou por ele? Pergunte para essa pessoa. Ela vai te dizer como que ela prefere.
Rico, e aí falando um pouco de trabalho, né? Queria que você contasse um pouco pra gente. Será que a gente, como profissional de saúde, os serviços de saúde, estão habilitados, capacitados, treinados para atender de forma digna e respeitosa pessoas que têm diferenças de funcionamento sensorial ou deficiências sensoriais, né? Então, se eu recebo um paciente que não escuta ou que não enxerga, né? A gente tem aí no mercado, na praça, pessoas habilitadas, né? Serviços habilitados para fazer esse atendimento de forma respeitosa. E o oposto também, né, Rico? Se a gente tiver um profissional de saúde que tem uma deficiência sensorial, existe barreira no trabalho para essa pessoa poder trabalhar?
Eu acho que a resposta para essa pergunta, Vivi, depende. Isso é muito heterogêneo, né? Olhando primeiro pro paciente que vai ser atendido, depende do lugar onde ele está, depende da cidade, depende do profissional, ele vai ser melhor ou pior acolhido. E eu já tive experiências com pacientes ali no ambulatório, por exemplo, do Hospital das Clínicas, que tinham deficiência auditiva muito mais grave do que a minha, que nem havia como protetizar, não tinha como botar aparelhinho, que ele era mais da Libras mesmo e de leitura labial, e que foi super difícil, ainda que eu olhe com toda a empatia que eu tenho, foi difícil se comunicar com ele, ainda mais usando termos médicos que nem sempre são conhecidos por ele, a comunicação se tornava difícil, ainda que eu tivesse toda a boa vontade. Aí o que eu fazia com esse paciente específico que eu estava lembrando, que eu estou lembrando aqui, que era surdo, era deixar mais tempo para a consulta dele, porque eu sabia que ia demorar mais tempo essa comunicação. Depois de um tempo, eu descobri que aqui em São Paulo existe um serviço de intérprete de Libras para acompanhar deficientes auditivos em atendimento de saúde, o que eu achei incrível e que funciona super, super bem, desde que você tenha antecedência no agendamento.
Mas aí a pessoa vem em carne e osso, assim?
Isso.
Uau!
Sim, tinha isso. Isso foi pré-pandemia, né? Mas foi a assistente social lá do ambulatório que eu trabalhava que descobriu isso e falou, você agendando com 2 meses de antecedência que no dia tal de abril de 2023 vai ter uma consulta de um paciente surdo e precisamos de um intérprete. Naquele horário, chegava o intérprete e traduzia toda a consulta para o paciente e aí fluiu super melhor. O problema é que, sei lá, se acontecer alguma coisa que a gente tinha que adiantar a consulta dele, aí não ia ter intérprete. E aí a gente tinha que dar um jeito de... Muitas vezes a gente se comunicava escrevendo no papel, quando ele não entendia o que eu estava querendo dizer. Mas demanda do profissional de saúde um empenho enorme, né? Enorme.
Que muita gente não tem, né, Rico? Acho que é verdade.
Que muita gente não tem. Por isso que eu estou falando que é muito heterogêneo, depende de onde ele vai ter. Se ele está no município que não tem um serviço de intérprete como esse que eu falei que São Paulo tem, aí ele vai estar bem menos assistido. E, sem dúvida, o acesso a uma saúde integral de qualidade para essa pessoa será muito prejudicado. Quando eu olho para o outro lado, como profissional de saúde com deficiência auditiva, eu acho que, dependendo do que o profissional de saúde faça na sua prática, essa deficiência pode prejudicar mais ou menos. Eu, por exemplo, tenho um estetoscópio que é para surdos, que é adaptado, que tanto eu consigo botar ele, mesmo estando de aparelhinho, eu não preciso tirar o aparelhinho para colocar ele, e ele é um estetoscópio elétrico, eletrônico, tem pilha, que ele amplifica aquilo que eu estou auscultando no coração, no pulmão da pessoa, na barriga da pessoa. E é muito legal esse estetoscópio, adoro ele, uso, e ele super funciona. Se alguém quiser comprar, recomendo, porque ele tem mais de 10 anos e continua funcionando ótimo até hoje, qualidade. O problema é que ele custa caro. Estetoscópios já são caros, né? Um estetoscópio para surdos adaptado custa mais ainda. E aí isso acaba limitando, né, o acesso de deficientes auditivos a esses recursos que podem ajudá-lo na sua prática médica. Acho que, saindo da saúde, talvez existam outras profissões em que um deficiente auditivo teria muito mais problema para ele conseguir trabalhar. Mas dentro da saúde, acho que você consegue pensar em outro lugar em que a deficiência auditiva protetizada prejudicaria a prática do profissional? Consegue pensar, Vivi? Um músico, um técnico de som, um afinador de piano teria muito mais problema, né? Mas como médico, como enfermeiro, como fisioterapeuta, acho que seria na ausculta que a gente ia ter mais problema. Aí tem o esteto
Eu
adaptável.
fico pensando, né, em pessoas que não conseguem se adaptar com próteses ou que estão com uma perda mais avançada, por exemplo, com a sociedade preconceituosa que a gente tem, como seria visto pelo próprio paciente, por colegas, né? Se existiria capacitismo por parte das pessoas com quem o profissional de saúde vai interagir, né? Então, sei lá, colegas do hospital, pessoas que estão interagindo com você na equipe, ou os próprios pacientes e familiares, será que existiria o mesmo grau de respeito e o entendimento de que o seu conhecimento e o valor da informação que você passa como médico ia ser o mesmo de uma pessoa que escuta normalmente, entendeu? Isso é uma coisa que eu fico pensando.
Acho que no meu caso, nada mudou até hoje, porque eu tenho uma perda que não me prejudica muito e com o aparelhinho eu fico muito bem. Mas eu entendo total sua pergunta, por exemplo, uma pessoa com uma perda bem profunda e que precise, por exemplo, de implante coclear. Que aí, ainda que a pessoa consiga usar, para quem não sabe, implante coclear é uma cirurgia que é feita e a implantação, a implementação de um dispositivo aqui no ossinho atrás da orelha, que faz com que a pessoa escute alguma coisa, aquela que não estava escutando absolutamente nada e que não adianta mais colocar aparelhinho, faz com que ela escute alguma coisa. Não é uma escuta igual à de uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde auditiva. E aquele filme que eu citei agora há pouco, O Som do Silêncio, ele até durante o filme ele simula a escuta de uma pessoa que está ouvindo por meio do implante coclear, né? E é uma escuta bem diferente, bem prejudicada, mas a pessoa escuta alguma coisa e torna ela muito mais possível de interagir com as pessoas. Mas eu acho que se eu tivesse uma perda mais grave e precisasse de um implante coclear, acho que provavelmente haveria menos disponibilidade para discutir caso comigo, ou o paciente ia ter problema para se comunicar comigo, da mesma maneira que eu tenho com um paciente com uma perda mais grave, um paciente ter a comunicação com um profissional de saúde que tem uma perda mais grave também deve ser bem dificultada. E aí eu volto naquele mesmo ponto que é legal que tenha Libra, é legal que tenha intérprete, é legal que... Mas ele diminui a barreira, ele não elimina, prejudica mesmo. A gente tem que melhorar um pouquinho mais. E deve rolar, sim, um capacitismo. Deve atrapalhar. Na progressão de carreira, por exemplo, de uma pessoa que só fala Libras, que não tem como protetizar, não tem implante coclear, e ele só fala em Libras.
É.
Essa pessoa não vai conseguir virar o chefe da equipe.
Um exemplo que eu acho que pode ficar bem claro para as pessoas, Rico, é, por exemplo, aquela pessoa que tem uma deficiência auditiva mais profunda, mas que faz leitura labial e que tem problemas na dicção, né? Que não tem uma dicção perfeita, certo? Que é o que, vamos colocar aqui, é bem entre aspas, né? Ela tem uma voz de surdo, né? Tem uma voz um pouco mais abafada,
sim,
não articula direito. Essa pessoa, é muito fácil de enxergar que a nossa sociedade vê essa pessoa com um valor diminuído, intelectual, de capacidade, de, enfim. E aí, realmente, né? Se enxerga facilmente que as pessoas vão botar barreiras para essa, ainda que ela seja super capaz e que tenha mil formações e né, para ela se tornar chefe do serviço, acho muito improvável que hoje, né, as pessoas enxergassem esse potencial, e são barreiras que a gente precisa melhorar. Né?
No Brasil, principalmente, acho que tem países do mundo que estão bem mais avançados nisso, né, em acolher pessoas com deficiência. No Brasil, eu vejo que se você não tiver uma perda auditiva leve, você já vai encontrar problemas ali. E se você não tiver dinheiro para comprar um aparelhinho bom, um esteto que amplifica,
ainda mais, né?
Vai, sua carreira vai ter dificultado, sim.
Isso aí. Rico, você tem alguma mensagem final para a gente deixar aqui para quem está ouvindo?
Eu tenho. Pessoas que, ao longo da sua vida, vão cruzar com alguém com uma deficiência auditiva. Você não precisa gritar com ela. Fale para fora, que já está muito bem. Fale olhando para ela. Entenda que quando você está gritando, o que você passa para o deficiente auditivo é que você está brava. Então não seja uma pessoa brava, seja uma pessoa comunicativa. Porque queríamos nós, com deficiência auditiva, ter o mesmo acolhimento que os outros deficientes de outros sentidos têm. Mas a gente tem o quê das pessoas? A bronca. A gente tem o... Quem você está gritando? E eu já me vi fazendo isso com um paciente com alguma deficiência auditiva. Depois de algum tempo que está difícil ali a comunicação, eu estou gritando com ela. E quando você grita, você cansa, você se irrita, você... Então, vamos tomar cuidado para a gente não ser bravo no momento em que não precisa ser.
É isso aí. Obrigada, Rico. Adorei a conversa. Mais uma vez, aprendi um monte de coisa. E a tua história com certeza vai ser importante para as pessoas entenderem que não precisa gritar e como a gente pode acolher melhor as deficiências.
Eu que agradeço pelo convite, Vivi. Espero ter ajudado com a minha experiência de vida. E se você me vir por aí, não precisa perguntar. Ai, Rico, desculpa, eu não sabia que você tinha um problema. Não, eu estou super bem com ele, estou bem adaptado com o meu aparelhinho. E no elevador, não precisa ficar olhando dentro do ouvido da pessoa. Ela percebe que você está olhando o aparelhinho.
Obrigada, Rico. Fica bem. Muita saudade de te encontrar e te dar um abraço.
Também, Vivi. Que saudade. Logo a gente faz isso.
Um beijo, gente. Esse foi mais um episódio do Saúde e Diversidade, o podcast sobre saúde integral de pessoas diversas. No episódio de hoje, a apresentação foi da Vivian Avelino Silva, com abertura e edição feitas pela Tainara Firmiano.
Quem assina o conteúdo deste podcast é o Instituto Saúde e Diversidade, e você pode buscar mais conteúdos e informações sobre o nosso Instituto no site www.saudediversidade.com.br. Você encontra a gente também no Instagram e no Twitter, no @saudediversidade. E no LinkedIn é só buscar por Instituto Saúde Diversidade. Obrigada por acompanhar até aqui. Até a próxima.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.